Oi. Tenham todos um bom dia, uma boa manhã. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia? Em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Versículo 27. Atos, capítulo 2, versículo 27. Pode aparecer a partir do 23, lê, por favor. 23.
A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida. Com a tua face me encherás de júbilo.
Varões. Amém. Amém. Até aí, tá bom. Vamos repetir, mas você vai ler mais devagar. Amém? Para a gente pensar durante a leitura. Queria que você pensasse durante a leitura. Seguinte, nós estamos aqui esses dias falando, Deus falou, olha, conheça a verdade e a verdade nos liberta. Só de tomar conhecimento. Interessante o seguinte, conheça a verdade e ela vai te libertar. Basta tomar conhecimento. Interessante, como é fácil. Ou como Deus fez de uma forma fácil para nós. A fé, por exemplo, basta você crer. Você crer. Tudo é possível àquele que crê. Às vezes nós não conseguimos fazer porque não crê. É a partir da fé é que nós conseguimos as coisas. Porque você pode, analisa comigo, pensa. Deus disse, tudo é possível àquele que crê. Se ele acredita, realmente acredita, é possível que ele faça tudo aquilo que ele acredita. Tudo é possível àquele que crê. Amém? E se fala tudo, não tem nada que a gente não consiga a partir da fé. Acredita e faz, acredita e consegue, então, fazer. Tomar conhecimento da verdade, quando a gente toma conhecimento e acredita, Então, a libertação, a vida, a partir da fé, a partir ali do conhecimento que você toma da verdade. Então, o que, que Deus tem feito esses dias conosco, eu creio, é assim, vai aumentando a dificuldade, vai aumentando a tribulação, vai aumentando as opressões, vai também tendo que aumentar o remédio. Então, lá no deserto, quando falou, olha para a... Moisés levantou ali a serpente no deserto. Levantou a serpente. Interessante. Sabe o que, que aquela serpente significa? Hã? Aquela serpente? Ele levantou a serpente numa haste de bronze, era uma serpente. Então ele levantou a serpente no deserto. Por que, Silvana? O que, que significa aquela serpente? Hã? Mais alto. Cristo levantou a serpente no deserto. Mas Jesus sendo comparado com uma serpente. Levantou a cobra no deserto. E aí? E toda pessoa que olhava para aquela serpente era o quê, Ramiro? Era salvo, era curado das suas enfermidades, dos seus problemas e tal. Bastava ele olhar para... Para quem? Olhar para Jesus. Lá na haste. Para olhar para Jesus ali naquele negócio. E aquela... Comparado com a serpente. Por quê? Por que que ali estava sendo Jesus comparado com a serpente? Amém? Se levantar ó, o Paulo Júnior aqui, está levantando o quê? Uma serpentinha. Se levantar o Luiz aqui, está levantando o quê? Outra cobrinha. Né? E se levantar, me levantar aqui, está levantando uma baita de uma cobra. Né? Então, nós todos somos raça da mesma espécie. Então, quando Deus veio à Terra, Deus te fez o quê? Serpente. Ele te fez pecado. Ele te fez a mesma coisa que nós somos. Então, quando ele entrou aqui uma serpente. Ele entrou. É difícil entender essas coisas. Mas não é difícil para acreditar quando você começa a analisar, pensar direitinho. Você vai ver que não é. Realmente, Deus... Ele se fez pecado, ele habitou o corpo do pecado, ele se fez o mesmo que um homem é. E quem que foi levantado aqui, na cruz? Ali então, quando Moisés levantou a serpente no deserto, estava simbolizando que Cristo ia também ser levantado aqui na terra. Levantado, mas aí o que que aconteceu? Morreu uma coisa e ressuscitou outra. Semeia uma coisa. Ontem nós falamos, ontem à noite, que o que nasce não é o que semeia. A gente semeia uma coisa para nascer outra. Não foi falado ontem ou já esqueceram? Esqueceu não? O que foi falado, Priscila? Semeia corrupção, colhe incorrupção. Semeia animal, colhe espiritual. Você semeia sofrimento, tribulação, você semeia angústia. Você vai colher tudo o contrário. Você vai colher tudo o contrário. A semeia a morte, colhe o quê? Vida. Semeia morte, você colhe vida. Tá certo? Então, é isso que nós estamos querendo falar esse dia. Tomar conhecimento da verdade. procurar conhecer um pouco mais, conhecer mais. Assim, Deus está querendo abrir mais os nossos olhos para fazer entender. Por quê? Porque se nós semearmos, nós vamos colher melhor. Se nós semearmos o que nós estamos na carne, semear isso aqui, nós vamos colher melhor. Porque quando você toma conhecimento da verdade, a própria verdade te liberta, te tira você daquela coisa. Basta tomar conhecimento, acreditar. Toma conhecimento e acredita. Não vou desenhar, não. Vocês se viram, amém? Eu não vou desenhar para você entender, não. Porque tem muitas formas de nós experimentarmos isso. Mas aqui então está dizendo, daqui um pouquinho nós vamos para frente. Está dizendo aqui, em Atos capítulo 2, versículo 23. 23, não foi? A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então, o que eu estava dizendo ontem é o seguinte. A morte, analisa e pensa comigo. A morte é um obstáculo no nosso caminho. Pensa assim, vamos analisar, tal, quem sabe entender melhor. A morte não seria um obstáculo no nosso caminho? Qual caminho? Eu tenho que passar por aqui para chegar aqui. Eu preciso passar por aqui e chegar lá. Aí quando eu chego aqui, o que que eu vou me deparar com um problema sério? Qual? A morte. Eu estava dizendo o seguinte, a criança nasce, todo mundo nasce, nasce para morrer ou para viver? Hã? Como é que é? Mais alto. Não, todo mundo nasce é para viver. Ou não é para viver? Quem que nasce para morrer? Ninguém, ué. Todo mundo nasce é para viver, ué. Ninguém nasce para morrer, não, ué. Né? Ou então eu estava dizendo, você pega a criança no hospital, o médico pega a enfermeira, arruma o menino bonitinho e chega lá para a mãe, aqui, ó, gracinha, ele vai morrer. Você não fala isso. Né? Você entrega a criança para a mãe. A gente não tem coragem de dizer, mas qual é a verdade? Qual é a verdade? Aquela criança vai morrer. A verdade é que a criança vai morrer. Com 10 anos, com 20, com 30, com 40, com 50, com 80, vai morrer. Não vai morrer? Então, a pessoa nasce para viver. Mas quando ele chega, de repente ele vê... Ele depara com o problema, um problema sério na vida dele. Qual é o problema? É que ele tem na frente dele o quê? A morte. Ele precisa vencer essa morte. Ele precisa vencer essa morte. É um castigo. O que é castigo? Castigo é assim. Todo castigo é difícil, todo castigo é triste, todo castigo... contraria, prejudica a gente. Fala, olha, você não vai almoçar. Você vai ficar sem almoçar. Não é um castigo? Não é um obstáculo? Não é uma coisa que nos faz sofrer? É. Depois, amanhã, você pode almoçar. Hoje você não vai almoçar. Então a gente fica doido para poder esperar que chegue amanhã, porque hoje eu não vou poder almoçar. O médico chega e diz para a pessoa que tem diabetes, açúcar, Não pode mais. Chega para o... Como é que chama o... O prestígio? Como é que chama? É, pressão alta. Como é que chama? Hipertenso. Hipertenso. Chega para o hipertenso, sal, não. Né? Ansiedade, tá? Procura ficar calminho, procura ficar tranquilo, porque senão sua pressão sobe. Sal de jeito nenhum. Aí vai comer carne, não pode ser uma carne temperada, gostosa, todo mundo comendo, você não pode. Por causa do sal, evitar o sal. O diabético, doido para comer doce, gosta de doce, tal, de certo, não pode. Né? São castigos. Né? Você foi castigado com aquele problema. Então, gente, eu quero que você ponha isso na sua cabeça. Isso aqui, essa terra, é uma passagem pela terra. Eu vim de um lugar, eu vim aqui de cima, todos vieram daqui, veio de Deus. Quando você nasceu aqui, você nasceu pequenininho, você nasceu na inocência, nasceu achando que você poderia viver. Mas aí, na medida que nós vamos crescendo, nós vamos tomando conhecimento de tantas coisas, que mostra o seguinte: não, eu, né, eu não é esse o meu lugar, não é essa a minha terra, eu não, não é esse o lugar onde eu gostaria de estar, não é essa a minha terra. Deus vai mostrando para nós o seguinte, que nós somos peregrinos. O que é peregrinos? Nós estamos passando por aqui. Agora, muita gente vem e fica por aqui. Muita gente vem e fica nesse lugar aqui. Ou seja, muita gente vem e realmente morre. E realmente para aqui. Não dá sequência. Do lado de cá, eu tava, essa seta aqui, ó, eu dizia o seguinte, que Deus poderia, Deus não precisava ter passado por aqui. Deus poderia ter vindo aqui, ó, para cá. Deus poderia ter feito esse caminho aqui, ó, né? E... aqui seria o céu, a vida, a bênção, né? Aqui seria isso. Deus poderia ter feito isso aqui, ó. Você concorda que Deus não precisava passar por aqui? Vocês concordam que Deus não precisava passar por aqui? Ou não? Deus não precisava ter passado por aqui. Por que que ele passou por aqui, Léo? Jesus foi castigado? Deus foi castigado? Hã? Presta atenção. Deus foi castigado, Paulo? Deus foi castigado? Jesus foi castigado? Presta atenção. O castigo foi... ou quem pecou foi Deus? Quem é castigado é quem peca. Quem erra. A criança fez uma coisa, você castiga. Não vai passear. Não vai no mutirama. A pessoa que erra e que é castigada, eu pergunto, Deus errou? Não. Então o castigo era para quem? O homem. Amém? Qual foi o castigo? Passar pela morte. Passar pela morte. Todo mundo vai ter que passar pela morte. Se eu chegasse aqui já com 40 anos, se eu chegasse aqui já com 40 anos, por que que a gente não chegou aqui com 40 anos, El? Por que que a gente não chega na Terra com 40 anos? Hã? Quer ver aqui? Vamos abrir. Não, mas eu não sei nem onde é que está mais. Na minha Bíblia, um negócio que eu vi, eu não sei onde é que está mais. Não ia mostrar para você. Espera aí, vamos ver se eu acho. Onde é que está? A bênção. Bendito. Vamos ver se nós achamos, Paulo João. Está escrito assim. Vamos ver aqui se eu acho. Deixa eu ver se é. Deuteronômio 28. Vamos ver. É, está aqui. Deuteronômio 28, mais ou menos. Deuteronômio 28. Se uma pessoa... E será que? Versículo 1. Deuteronômio 28, versículo 1.
E será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás aos entrares, e bendito serás ao sair.
Amém. Para um pouquinho. Então você já viu qual foi o castigo? Qual foi o castigo aqui? Você vai ter que... Você quando chegar na terra... Bom, primeiro eu vou explicar por que não chega com 40 anos. Amém? Por que você não chega com 40 anos? Porque se alguém chegasse, um chegasse com 40, outro chegasse com 30, outro chegasse com 35, você ia arrumar um jeito, o diabo ia arrumar um jeito de você alegar. O outro chegou com 40, já chegou mais experiente, já sabia mais o que podia fazer, o que não podia fazer. Então todo mundo chega zero quilômetro. Todo mundo chega zero, zerado. Qual a idade? Zero. Tem um dia de vida, dois dias de vida, três dias de vida, e assim vai indo. É assim? A gente chega zerado. Ninguém pode alegar nada, porque chegou todo mundo na mesma situação. Na medida em que nós vamos crescendo, nós vamos enfrentar os mesmos problemas que todo mundo enfrenta. Casamento, ilusão, vontade... cobiça, inveja, todo mundo tem os mesmos problemas, o rico, o pobre, o feio, o bonito, todos nós temos os mesmos problemas. Até isso, essa liberdade, de você ser único, de você poder fazer, não precisar de colocar culpa em ninguém, você é totalmente independente, capaz de fazer o que você quer. Então, chegando aqui nessas condições, nós temos diante de nós as coisas que vão acontecendo, você vai crescendo e você vai tomando conhecimento. Na medida que os seus olhos vão sendo abertos, você vai ter que julgar. Você vai ter que viver aqui por você mesmo. Lá em cima não tinha esse problema. No céu não tinha esse problema. Mas se você comer da árvore que eu, do conhecimento do bem e do mal, você vai ter que escolher entre o bem e o mal. Você vai ter que escolher entre a bênção e a maldição. Você vai ter que escolher entre o certo e o errado. Todo mundo tem que passar por aqui. Então esse é o caminho que todo mundo tem que passar. Quando você está lá no ventre da mãe, a carne lá no ventre da mãe, aí recebe o espírito, recebe a alma. A alma vai ter que passar por aqui. E qual é o castigo? A alma que pecar... Meu Deus, que coisa difícil. Eu tenho que passar pela terra e não pecar. É como se eu estivesse caminhando e chegasse aqui, tivesse um precipício. Como é que eu vou atravessar? E eu tenho que atravessar. Porque a terra que Deus prometeu está do outro lado. Aqui é como aquele deserto que eles tiveram que caminhar. A terra que Deus prometeu está do outro lado. Então, lendo aqui, naquele primeiro Atos, depois nós voltamos aqui nas bênçãos e as maldições, Atos 2, 33, 23, está escrito assim: e este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vos foi entregue. Ao qual, versículo 24, Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte. Versículo 24, Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte. Então Jesus entrou aqui no corpo da morte, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Se nós também fomos amaldiçoados, ele também foi. Se nós fomos condenados a passar por aqui, ele também foi. Porque a única pessoa que poderia arrumar para a gente um caminho era ele. O próprio Deus teria que vencer essa coisa aqui, ó. Deus, só Deus poderia vencer a morte. Até conversando ontem com a irmã, ela falou que, né, hoje o pessoal fala em qualidade de vida, fala em melhorar a vida, a preocupação da terra é em prolongar, às vezes, a vida, etc. Mas se nós observarmos, a gente vai ver o seguinte, que parece que não está compensando segurar a gente aqui na terra. Hoje você pega uma pessoa nova, de 20, 20 e poucos anos, e ele toma mais remédio do que um velho. Ele é obrigado a tomar mais medicamento do que um velho. Um velho de 60, 70 anos, às vezes, não toma remédio nenhum. Mas a ciência está se curando, mantendo a pessoa aqui na Terra. O diabo quer provar que ele é capaz. Segura a gente aqui na terra. Mas chega um ponto, chega um determinado ponto que não tem como, a morte, ela é inevitável. É um castigo. O último inimigo a ser vencido seria a morte. Então, quando a gente nasce como se tivesse nascido no céu. Aquela coisa engraçadinha, eu fico olhando o menininho do Alisson, bonitinho, sadio, até hoje não teve tomou um analgésico. Aí às vezes eu falo para o Aristo, prepara para depois amanhã você criar seu filho. Prepara para você saber como que você vai fazer com seu filho. Mas aí o senhor está amaldiçoando, porque aí o senhor está dizendo que tá, o meu, quer dizer que o meu filho, a verdade é essa. Que Deus livre você. Se você orar muito, você pedir muito, Deus vai livrar você de muita coisa. De muita coisa. Não tem como livrar de tudo. Não tem como a gente... Esse dia estava o Silvio e a Cida, o marido e a esposa, deitados na cama com dengue lá em Peso do Rio. Como que você pode, se o mosquito vem e... Como que você pode evitar que o seu carro bata na rua? Como que você pode evitar que o vírus da gripe te pegue? Não tem como a gente... passar pela terra 100%. Em alguma coisa nós vamos esbarrar, como diz Isaías, se eu livro da cobra, eu esbarro no leão. Se eu livro do leão, eu esbarro no urso. Pensa bem o que nós estamos falando. Você passa por aqui, tem que passar. Todo mundo tem que passar por aqui. Está sendo fácil a sua vida, Bruno? Está não? Está sendo a sua, Vomé? A gente tem até vergonha de falar, né? E a sua, Marquinhos? Hã? A sua não está não? A sua está, Vitor? Está não? Para ninguém, Vitor. Para ninguém está. Quando você entra nesse trânsito, na rua, não tem como você dizer, é só eu. É eu. É por minha causa, sou eu que estou nessa situação. Não, gente. Todo mundo está passando pela terra... que todo mundo está, quando não está esbarrando na cobra, está esbarrando no leão, quando não está esbarrando no leão, está... Não tem como a gente arrumar um lugar aqui na terra onde não haja problema. Não tem como você arrumar um lugar aqui na terra. Você entrou na terra, entrou nesse mundo, entrou nessa vida, você começa, então, ter que enfrentar o quê? A morte. Então isso aqui é a morte. Não é? Aí ontem nós falamos o seguinte. Que isso que todo mundo chama de... é o quê? A morte. Então ontem nós falamos isso aqui. Isso que todo mundo chama de vida, entre aspas. Todo mundo chama de vida. Qualidade de vida. Melhorar a vida. E etc. A vida. E para a vida. Tal, etc. Né? Igual o Valdeci, né, o dono do laboratório Teuto, que vendeu a Teuto, conseguiu vender para uma empresa americana lá, parece que foi uma parte da empresa, 50, 500 milhões, né? 500 milhões, negócio assim e tal. Ah, agora eu vou viver. Mudou para Miami, construiu uma casa lá ao lado, o Arthur estava explicando aquele dia, ao lado de uma atriz lá, né? Aí foi para Miami, morar em Miami. Veio aqui em São Paulo, resolveu um problema, deu um infarto, morreu. Não tem lugar para a gente, aqui nesse mundo, que você possa dizer, eu não vou morrer. Os faraós, naquele tempo, eles faziam um lugar para eles tão protegido, como se morava lá no meio da coisa, a pirâmide, tudo aquilo, porque eles tinham a ilusão de que podia evitar a morte. Mas quando eles viram que não tinha jeito da morte, evitar a morte mesmo, eles começaram a pensar de guardar o corpo. Aí eles mumificavam o corpo para evitar. Tudo isso é a luta da pessoa contra a morte. Todo mundo. Como foi que Jesus fez? Qual foi o caminho que Jesus inaugurou? Ele inaugurou um caminho aqui, ó. Crê em Deus. Crê em Deus. Se nós soubéssemos disso com mais inteligência, nós íamos entender, nós não íamos preocupar com muita coisa aqui nessa terra, não. Nós só íamos preocupar com uma coisa. Qual? Com? Nós temos duas coisas aqui na terra: a vida e a morte. Vocês concordam que a gente tem a vida e a morte? Nós preocupamos demais com o quê? Com a vida. Nós preocupamos demais com a vida. A gente quer viver. A gente preocupa é com a vida. Ninguém, não quer nem saber de morte. Não fala isso não, mude de assunto. Quando deveria ser o contrário. Não preocupássemos com... Não preocupar com o que comer, com o que vestir. Não preocupar onde morar. Não se preocupar com o que... Não se preocupar com a morte. E sim com a vida. Aliás, não preocupar com a vida. E sim com a morte. A morte. A morte que é o meu problema. A morte que é o meu castigo. Amém? Se eu ficar aqui na ilusão, se eu ficar aqui com os olhos fechados, se eu ficar aqui sem tomar conhecimento da verdade, de repente... Amém? Deu para entender? Até agora aqui, mais ou menos? Então, a preocupação maior é que teria que ser com a vida ou com a morte? Com a morte. Eu estou aqui não é para vencer a vida. Já está assim, às vezes põe lá, né, o caboclo, esse, né, pessoa foi uma pessoa bem sucedida, uma pessoa que... soube viver. Uma vez morreu um rapaz lá perto de casa, né, de um menino de 15 anos, 16 anos, deu um, fumou, me chama, cheirou aquela, no carnaval, como é que chama aquele negócio? Lança perfume. Ele tinha feito uma prova em Brasília e tal, chegou e a família foi receber lá na rodoviária, foi lá buscar, enquanto os pais estavam comendo um churrasquinho lá, enquanto foram buscar o menino. Aí o casal que estava namorando o irmão dela, a irmã dela com o cunhado, foi lá buscar e eles cheiravam tanto perfume. E foi lá pegar o menino. O menino também gostava. Os pais não sabiam, né? Quando voltava, primeira coisa, que tinha a lança perfume lá atrás, o menino, pá, foi cheirar. Deu um problema, morreu. Deu um infarto lá e o menino morreu. A minha, né, meu? Como é que chama? Menino? Sei lá. Filho lá do veterinário lá do fundo de casa. Aí eu lembro bem dessa frase. O pai dele falava assim. O pai dele. Às vezes você não sabe o que é que fala, né? Fala assim, olha, graças a Deus que o meu filho soube viver. Ele soube viver, ele gostava demais. E ele teve toda a liberdade para viver. O pai dele, eu imagino que não estava sabendo o que é que estava falando. Para onde o filho dele foi? Para onde será que o filho dele foi? O menino soube viver? Será que ele soube viver? Será que ele soube passar pela terra? Será que ele soube passar pela terra? Morreu com 15. Isso aqui que nós botamos aqui ontem, 10, 20, 30, 40, 50, tal, etc. Você pode passar pela terra, viver 10%, viver 20%, viver 30%, viver 40%. Mas daqui você não passa. Daqui você não passa. Tem um limite. Daqui você não passa. Saber viver. Desde o começo, desde a hora que eu entro, e quando eu começo a ter consciência do certo e do errado, do bem e do mal, eu já começo a ter que assumir a minha responsabilidade. Jesus passou pela terra, mas não ficou pela terra. Deus ressuscitou o sol das ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque ele disse: sempre via diante de mim o Senhor, que está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Ainda a minha carne há de repousar em esperança. Esses dois versículos, lê de novo, por favor, filha. Lê de novo os dois versículos.
Porque ele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido.
Por isso... Tem outra tradução, diz, para que eu não seja abalado. Então imagina aqui, ó. Jesus aonde? Está falando isso de Jesus aonde? Na terra. Está falando aí de Jesus aonde? Na terra. O que que ele via do lado dele? O que que ele via do lado dele? Mais alto? Vê de novo aí, filho.
Porque dele disse, Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido.
Então, quando ele entrou na terra... Ele passando pelos mesmos problemas que nós passamos, o que que ele via do lado dele? Deus. E o que que nós temos que ver ao nosso lado? Deus. Jesus andou com Deus ao lado. Nós vamos andar com Deus ao lado. Se nós quisermos vencer a morte. Se nós quisermos sair do outro lado, nós vamos ter que fazer como Jesus fez. O que mais? Vê.
Por isso, se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança.
Isso, repete isso aí.
Por isso, se alegrou o meu coração.
Ah, então é possível a gente passar aqui com alegria? Hã? É possível passar aqui com alegria, feliz, feliz. É possível passar por aqui com alegria, esbarrando na cobra, esbarrando no leão e etc, tal, mas com alegria. Eu não vou ficar aqui, eu não vou ficar aqui. Esse mundo não vai me segurar. A morte não vai me manter aqui. É possível passar pela terra com alegria. Desde que o Senhor esteja ao seu lado. Desde que Deus esteja com você. Fizeram isso comigo, vai fazer com você, mas você não vai ficar aqui. você vai entrar na terra que Deus prometeu. Repete. Repete. O meu versículo. Repete. Lê.
Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança.
Fé. A minha carne vai repousar. Eu vou ser colocado debaixo da terra, mas a minha carne não vai ficar debaixo da terra. Eu não vou ser destruído. Jesus disse assim: aquele que crê em mim passou da morte para a vida. Ontem também nós falamos isso, que nós estamos aqui, nós estamos mortos. Nós não estamos mortos? A vida que nós vivemos já é a vida de lá, nós já vivemos a vida de lá. Nós estamos aqui, mas nós não, já passamos para lá. Que dia que nós morremos? O dia que nós fomos batizados. Fomos sepultados ali. Na morte. Nós fomos sepultados aqui na morte. Nós estamos já sepultados. Nós já estamos passando. Por isso é que eu tenho essa esperança. Por isso é que eu tenho essa alegria. Eu estou passando pela terra, no meio das cobras, no meio dos leões, no meio das coisas, eu estou passando pela terra. Passando pela morte. Eu começo a ter consciência, isso não é vida. Nós vamos aqui morrendo, nós vamos aqui se acabando, mas eu tenho a esperança de que eu não vou ficar aqui. Esse pedaço aqui, ó, eu caí aqui dentro, eu fui lançado aqui dentro. Eu fui lançado aqui dentro. O meu destino é esse aqui. Deus não nos destinou Deus não nos destinou para ficar aqui. Deus nos destinou para lá. Mas Ele me castigou. Você vai ter que passar lá. Você vai ter, porque é aqui que eu vou tirar os seus pecados. É aqui que eu vou preparar você para viver. Deus não nos destinou para esse lugar aqui. Deus nos destinou para lá. Mas me castigou. Por que que nós somos castigados, Paulo? Por que que a gente foi castigado? Por que que nós somos castigados? Deus castigou a gente passar pela terra, por quê, hein? Hã? A gente desobedeceu a Deus. É como o filho desobedece o pai castiga. A desobediência nossa foi uma desobediência que não podia acontecer. Mas aconteceu. Deus sabe por quê que aconteceu. E o castigo é inevitável, foi inevitável. Eu não vou discutir com Deus se estava certo ou se estava errado. O que eu vou, eu preciso aceitar, olhar para essa serpente que foi levantada. E Deus falou: olha, é serpente, vocês, a raça é essa. Eu tenho que passar pela terra. Amém? Mas consciente de que é apenas uma passagem, é apenas uma travessia. Eu vou chegar lá. Amém? Agora, você nem pode uma série de pensamentos, analisar as questões. Por que que a gente fica por aqui? Por que que a gente sofre? Por que que tá difícil? Por que que fica difícil para nós? Qual a dificuldade que você encontra ao passar pela terra? Qual a dificuldade que você encontra? Raquel, pega aí. Qual a dificuldade que você encontra, Bruno? Hã? Qual a maior dificuldade que a gente encontra? Quem quer falar para mim aí? Momé, qual a dificuldade que você encontra? Pega o microfone. Pelo que eu falei aqui até agora, Lucilda, qual a dificuldade que você está encontrando? A gente, vou ajudar vocês, nós queremos viver. Nós não queremos morrer. A gente não quer morrer. E parece o seguinte, que quanto mais eu não quero morrer, quanto mais eu tenho medo, aí nós vimos ontem em Hebreus capítulo 2, versículo, Hebreus capítulo 2, versículo, todo mundo já esqueceu ontem Hebreus capítulo 2, versículo, lê lá. Eu quero é que Jesus disse, eu vim atear fogo. E como eu gostaria que você estivesse pegando. Hebreus capítulo 2, versículo 15. Hebreus 12, 13. A partir dos 13, foi? Hebreus 2, 13, lê.
E outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão.
Amém. Repete, por favor.
E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão.
Repete. Só o último versículo.
E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão.
Você está sujeito ao pecado, sujeito à maldição. Por que que a gente erra tanto? Por que que a gente peca tanto? Pode falar, gente. Por que que a gente erra tanto? Por que que a gente peca tanto? Por que que a gente sofre tanto? Medo. Agora, quem tem medo de morrer? Quem que tem medo de morrer? Quem não tem certeza da vida. Quem tem medo de morrer é quem tem dúvida. Quem tem medo de morrer é quem não tem confiança. Quem não tem esperança. Ou não é verdade? E com medo da morte, o diabo sabe que você está com medo. Ele faz de você o que ele quer. Ele faz o que ele quer de você. Estou explicando, estou tentando explicar para a gente abrir os olhos nesse sentido. Não vamos parar de falar. Não vamos parar de falar. porque a coisa está ficando séria, está ficando difícil. Todo mundo quer viver. E cada vez que eu me preocupo com isso, o diabo aproveita de mim. Ah, você quer sair da violência? Você tem medo de ladrão? Você tem medo de assalto? Então faz seguro, mora em condomínio, paga guarda para poder ficar em volta de você, arma segurança, põe chip na mão, na testa, no rabo, põe, protege. Quanto mais eu tenho medo da morte, mais escravo eu sou. Quanto mais medo de morrer, mais escravo eu vou ficando, ou não? Quanto mais eu quero viver bem, mais caro fica para mim, mais difícil, mais opressão, mais pressão, mais remédio de 3 horas, tal, etc. Porque eu quero viver. Eu quero viver. E o diabo? Ou não é assim? Não é com medo da morte? Engraçado. Morto com medo da morte. Engraçado. Morto com medo da morte. Você já está morto, meu irmão. Então, presta atenção, não concorda? Você já está morto com medo da morte. Morto com medo da morte. Deus está querendo abrir os nossos olhos. Você, meu filho, você já está morto. Eu estou querendo te salvar dessa morte. Você está no corpo da morte. Fudido, você está lascado. Aonde você está? Da morte, você já está morto, sepultado. Eu estou querendo te salvar. Você quer ficar aí na morte? Você quer ficar na morte? Jesus ficou na morte? Jesus ficou na morte? Ele entrou na morte, mas ele não ficou na morte. Hebreus capítulo 5, versículo, né? Fala assim: Jesus Cristo, nos dias da sua carne, ou seja, nos dias da sua morte, tendo oferecido orações de súplica a quem o podia livrar, ele estava no corpo da morte, ele estava morto, mas não foi possível, Deus não conseguiu manter Jesus na morte. Ele passou e voltou. Esse foi o caminho que ele inaugurou. Isso é sinal que o Rafael também, se o Rafael quiser ir para lá, ele vai ter que passar por onde? Quem que vai estar do seu lado? Quem vai estar do seu lado? E se Deus não estiver do seu lado, El? Por que que nós precisamos reunir? Por que que nós precisamos crer? Por que que nós precisamos ouvir o louco falar? Por que que a gente tem que tomar conhecimento da verdade? Essa é a verdade. Essa é a verdade. não tem espaço para aqui, neste mundo, no mundo, a não ser com Deus do meu lado, a não ser com Deus do meu lado, a não ser com Ele do meu lado. Amém? Deuteronômio 28, agora vai melhorar. Agora vai melhorar a hora que ler Deuteronômio 28. Eu quero viver. Agora só. É interessante surgir essas perguntas, por exemplo. É interessante que a igreja acorde e assim que façam perguntas, qualquer tipo de perguntas, porque mesmo que a gente não saiba, Deus sabe. Qualquer pergunta que você quiser fazer, é importante fazer, porque ajuda. Então, o Rafael está falando aqui. Dá lá o microfone para o Rafael, por favor. Pronto. Ele está dizendo aqui, eu, quando você falou isso aí, eu ia falar uma coisa aqui, parei porque você falou isso aí. Vamos ver.
Que eu achei muito interessante, você falou ontem que Jesus também, mesmo nos dias da carne dele, quer dizer, nos dias da morte, ele não ficou na morte, ele já tinha passado para a vida, ainda vivendo na carne. Aí, completando, o senhor falou assim, que também para nós é possível passar para a vida nos dias da nossa carne.
Aí atrapalha. A vida que eu vivo hoje. Hoje é com G ou com J? Ainda? Tá certo? A vida que eu vivo hoje. Olha, o trem é bagunçado. Também não é fácil, não. A vida que eu vivo hoje. A vida que eu vivo é uma vida diferente da vida que o mundo vive. A vida que eu vivo é diferente da vida que o mundo vive. A vida que eu vivo é com Deus do meu lado. A vida que eu vivo é de olho no céu. A vida que eu vivo é vigiando, orando, buscando a Deus. É com cuidado que cobra de um lado, serpente do outro, etc. Tal. A vida que nós vivemos não deixa de ser vida, mas é uma vida diferente da vida que o mundo vive. Nós também estamos vivendo os dias da nossa carne, mas não na ignorância, não na ilusão. Nós não temos ilusão. Nós sabemos que a morte é uma questão de hora. Nós falamos que o peru não morre na véspera. Todo mundo tem a sua hora. Aliás, só o peru, né, que morre na véspera. Não, ninguém morre na véspera. Queria que você morre? No dia. Aí Jesus não tinha medo. Porque ele sabia do quê? Que a hora que chegasse o dia, aí o faraó vai lá, constrói a pirâmide e enfia lá no fundo para poder proteger da morte. Com medo da morte, ou seja, quem está com medo da morte quer o quê? Viver. Com medo da morte. fica sujeito à escravidão. A vida que eu vivo hoje, se nós não soubermos viver esta vida, escravo vai ficar no pecado. Sofrimento, muito sofrimento. A alegria está no coração daquele que conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus, quem anda com Deus, quem tem essa fé, quem está de olho aberto. Será que, versículo Deuteronômio 28, só mais 3 minutos para poder ler isso aqui. Eu vou devolver vocês para o mundo, já, já. Deuteronômio 28, lê. Será que...
E será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra.
Amém. Repete.
E será que, se ouvires
a voz... Ajuda aí, amo. Ajuda aí. Lê aí e ajuda. Vamos ver.
E será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que
então
eu te ordeno hoje...
Nós entramos nesse mundo, o que, que Deus falou para nós? Guarda os meus mandamentos. Volta para mim. Se você ouvir a mim, o que, que vai ser? O Senhor, teu Deus, exaltou Jesus sobre todas as nações. E que mais? Versículo 2. Todas as bênçãos virão sobre ti. Sobre quem? Sobre quem guardou os mandamentos. Quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus... Como é que você ouve a voz de Deus longe de Deus? Você ouve a voz de Deus? Aí você vai ser o quê? Versículo 3. Se você estiver na cidade, se você estiver no campo, todo mundo, se você estiver na cidade, você vai ser o quê? Fica bendito. Hã? Feliz, abençoado. Feliz, abençoado. Pessoa abençoada, pessoa feliz. Feliz, próspera. Ele planta, ele colhe, ele faz tudo direitinho, ele faz tudo certinho. Eu até não sei aonde foi, se foi aqui ou foi em Pedro Rico, eu falei. Seguinte, quando Jesus precisou de pagar o imposto, é uma coisa que nós também poderíamos fazer. Jesus não tinha conta no banco. Jesus não tinha... Não tinha cartão, não tinha nada. Ele precisou de pagar uma conta, pagar um imposto lá, que cobraram o imposto dele lá, cobraram o imposto, os discípulos chegaram lá, o senhor tem que pagar o imposto. Abre um peixe aqui, abre um peixe desse aí, ó. Vai lá e pega o dinheiro para pagar o imposto. Se fosse nós, eu estava falando o seguinte, se fosse a gente, tinha para lá o seguinte. O que, que a gente queria? O imposto era... 750. Quanto que a gente ia tirar lá? Pelo menos quanto? Tem gente que já está tirando 10 mil. Eu duvido que a pessoa ia tirar lá só 750. Pois é, o cara, né? O Luiz já queria ficar com a piscina. O Luiz já queria ficar logo com o riacho lá. Eu vou ficar com esses peixes aqui, ó, né? Quanto que ele tirou? Quanto que estava lá dentro do peixe? 748,50, que era o preço, era o valor do imposto. Jesus não perguntou se tinha troco, se não tinha troco. Amém? A pessoa, é possível você ser bendito no campo? É possível você ser bendito na cidade? É possível. Desde que você ouça o Senhor teu Deus. Para você ser bendito. Deus sabia que nós íamos precisar da bênção. Deus sabia que nós íamos precisar da bênção. Para não enlouquecer, para não ficar doido. Mas não abuse da bênção. Mas não abuse da liberdade. Cuidado para você não meter a mão pelos pés, os pés pela mão. Não abuse da liberdade para prazeres carnais. Deus abençoa, você quer ficar rico? Deus abençoa você, você quer ficar rico? Olha o Vitor, está rindo ali, Vitor. Tá rindo. O quê? Só o 119. Viu? Deus abençoa você, você... Amém? Era para plantar o arroz para poder você comer. Você plantou o campo todinho. Plantou o arroz, aí ficou sem feijão. Amém, gente? Deus abençoa ou não abençoa? A gente erra porque é uma ganância. Tá. Deus abençoou, então... Aí vai com tudo, se lasca, enfia o pé na merda. Amém? Amém. Gente, vamos continuar esse assunto depois? Agora, presta atenção. Será que você entendeu? Você não tem dó da gente, não? Quem tem dó de mim? A meus não tem, tá vendo? A Deus não tem dó de mim. Raquel tem, né, cara? Que é difícil abrir o olho. É difícil abrir o olho do cérebro. Então, qual é a razão do seu sofrimento? Qual é o motivo do seu sofrimento? Qual é a razão do seu sofrimento? Luiz respondeu, vocês duas não responderam. Aqui, ó. Dá o microfone para o Luiz. Qual o motivo do seu sofrimento, Luiz? Aí vocês aproveitam para aprender, viu?
Eu tô querendo ficar rico. Tem umas três não, mulheres. Não,
você falou primeiro, já mudou.
Eu quero viver.
Isso.
Quero viver.
Qual o motivo do seu sofrimento?
Eu não quero morrer. Não quero morrer.
Você quer?
Viver. Muito.
Viver.
Muito.
O rico com medo de morrer, ele tinha um depósito. Com medo de morrer, o que, é que você faz? Aumenta o depósito. E se der uma brechinha, você aumenta o depósito. Aí o rico fez um depósito bem grande e falou assim: alma minha, agora você pode ficar... Idiota, Deus falou, insensato. Você não sabe a hora, o momento, que vão pedir sua alma. E para que adiantou toda aquela preocupação?
Só para sofrer, para nada.
Para nada. Então pega lá no peixe.
Só a moeda, só.
Só o suficiente para...
pagar um imposto.
Viver o dia de hoje. Lá eu tenho um versículo que eu fiquei devendo aí. Está assim. graças a Deus, eu estou olhando ali, estou aproveitando para poder lembrar, o pessoal traz copo d'água para cá. Eu ia pedir a vocês, pelo amor de Deus, para não trazer copo d'água para cá, que os copos, traz os copinhos, e aí fica por aqui, e aí os meninos de repente derrubam o copo no chão, aqui fica, né, de vez em quando, aí a pessoa pisa, sai pisando, tá. Traz mais água para dentro do salão, não, amém, gente? Dá uma chegadinha lá, toma lá. Amém? Voltando ao assunto da vaca morta. É. Estava devendo um versículo que eu falei que ia trazer, é o seguinte, olha. O versículo diz assim, graças a Deus...
Pelo dia que o Senhor me deu.
Pelo dia que o Senhor me deu. Hoje, que dia que é hoje? Domingo? Dia 18? 18 de maio de 2014. Tá, não vai trazer mais água, não, né? 18 de maio. O dia que o Senhor me deu. Não sei até que hora, pode ser que pode. Não sei até que hora. Mas, graças a Deus, pelo dia que o Senhor me deu. Amanhã, Bruno, amanhã é outro dia. Se amanhã você acordar, se levantar, olha e diz, Senhor, obrigado. Que eu saiba viver esse dia, que eu comporte nesse dia. É mais um dia. E que seja um dia de vitória. Isso que é a vitória. A vitória que às vezes, muitas vezes, é atrapalhada. Como sendo, né, vencer, competir, mandar nos outros, ganhar dos outros, tirar dos outros. Isso é que o pessoal fala em vitória. Na nossa vitória, não. Mais um dia que eu creio no Senhor, mais um dia que eu concordo com o Senhor, mais um dia que eu guardei a minha fé. Obrigado, Jesus. Mais um dia eu consegui chegar, mais um dia com Deus. Eu consegui ficar mais um dia com Deus. O diabo quer me tirar de Deus. O diabo quer me arrancar de Deus. Graças a Deus, porque foi mais um dia que eu consegui viver ao lado do Senhor. Ao lado do Senhor. Mais um dia com Deus. Amém. E o resto... O importante é que eu consegui viver mais um dia com Deus. Amém? Já que nós atrasamos mesmo, alguma coisa, irmão? Não está fácil viver com Deus, não. Dá para o Bruno ver. Ué? Não estou te entendendo, ué.
Amém. Amém. Graças a Deus por esse dia que o Isso. Senhor me deu.
Amém.
Amém, não vou falar mais nada.
Mesmo?
Mesmo.
E a Priscila?
A Priscila vai.
Falou? Agora pode. Amém. Amém. Muito bom esse assunto. Eu também tenho muito o que falar, não. Só que Deus falou muito comigo, isso aí, que realmente, como foi falado ontem, a palavra abriu os olhos para esse assunto, para a gente... parece que a gente está muito longe de entender isso, mas por outro lado, não. Eu, assim, por mais que eu veja que é difícil, parece que eu sinto um pouco isso. Parece que eu sinto que realmente isso é forte. Eu não consigo ficar sonhando mais. Parece uma coisa, como apareceu uma coisa para mim, parece que eu não... Acho que eu não vou mexer com isso, não. Vou ficar quietinha, sabe? Aí, quando Deus vai falando, eu fico mais confortada. Chorei no louvor pensando nisso. Não, Senhor, você tem razão, a morte. Por que, que eu vou ficar investindo, né? Graças a Deus por hoje. Se eu quiser me dar amanhã, eu vivo amanhã. Se o Senhor quiser me dar... E assim, igual falou, o que aparecer, que for me tirar do Senhor, tirar a minha fé, que eu deixe pra lá, fala demais. Por mais que eu tenha que entender mais, que aumentar a minha fé, mas eu sinto que isso que a gente tem ouvido tem mudado o nosso sentimento. Ah, sabe, tem só isso? Fica. Eu quero mais ainda, muita coisa, mas parece que Deus tem tirado de mim essa vontade de ganhar mundo, de fazer... mestrado, de vencer e tal, pra quê, né? Mas sim, eu concordo demais, muito importante, para não fazer em vão o que Jesus fez por nós, né? Veio, passou por isso, que não seja em vão, que eu acredite nisso, que eu lute por isso. Amém.
Amém. É, se vier oferecer para você alguma coisa, e com isso você vai perder Deus, então você pensa, falando, eu realmente eu preciso pensar, porque isso pode ser um laço, pode ser alguma coisa que vai me tirar a fé, que vai me apartar de Deus. Amém?
Se esse pessoal observou essa música no começo, que fala uma frase, e se alguma dor vier, não será mais forte do que a dor de perder. Eu fiquei com essa frase assim, na minha cabeça, assim. Porque doer vai. Muitas coisas que a gente vai ter que deixar, vai doer. Pelo menos em mim dói, né? Não sei se... Mas não é maior do que o sentimento de estar sentindo que está perdendo Deus, se afastando de Deus. Não é maior, nada é maior que isso. A gente devia entender isso, né?
É. O Deus desse século cegou o entendimento. O Deus desse século, né, nos iludiu, nos enganou, né, e tirou de nós aquilo que era mais precioso, que era Deus. E isso é que não pode acontecer. Então, isso é que não pode acontecer. Então, se nós estamos aqui, Deus está falando conosco, então, resista ao diabo, ore contra ele. Senhor, não retire de mim a tua graça. Senhor, não saia de perto de mim. Está ficando difícil manter o Senhor ao meu lado. Mas eu vou vencer. A minha fé, ninguém vai poder tirar. Ponha isso, fala isso. Fala para Deus, Senhor, o Senhor guarda o teu filho. Tem misericórdia de mim. Orações e súplica, quem pode nos livrar da morte? Amém? A vida que eu quero viver hoje não pode ser a vida que o mundo vive. Pronto. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Depois à noite, se você estiver aqui à noite, seja bem-vindo à noite. Amém? Se Deus quiser, nós vamos falar mais. Amém? Amém, Jesus. Pai, está nos céus. Meu Deus, o Senhor está numa situação privilegiada. O Senhor venceu a morte. Que coisa difícil. A gente sabe que não é vida, sabe que é morte. Mas o nosso coração está tão, tão triste às vezes, que nós encontramos tanta dificuldade para acreditar, para entregar os nossos caminhos ao Senhor. Nós temos tanta dificuldade para confiar no Senhor. O Senhor, seja feita a tua vontade. Será que o Senhor vai querer o nosso mal? Vai faltar alguma coisa para nós? Será que vai faltar alguma coisa para nós? Meu Deus, tem misericórdia de nós, Jesus. Tem misericórdia de nós. Abra bem os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento. Nos leva, Senhor Deus, a entender isso, a conversar com o Senhor, a entregar realmente a nossa vida nas tuas mãos, o nosso caminho ao Senhor. Nós te pedimos, Pai, por amor do teu nome, ajuda-nos. ensina. Andar no caminho que o Senhor andou. Fazer o que o Senhor fez. Como talvez fosse difícil, impossível, mas para quem no Senhor espera, para quem no Senhor confia, sabe que tudo é possível àquele que crê. Ajuda-nos, Jesus, a fazer a tua vontade. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Existe.
Tenham todos um dia feliz.